DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Abrimos este jornal na Guiné-Bissau, onde deputados denunciam aliciamentos do primeiro-ministro para aprovar um orçamento do Estado. E analista comenta aqui...
A denúncia vem de uma pessoa que aceitou receber o aliciamento. Ele fez essa nova declaração depois do encontro com o Sisoko Embalo. É claro que está sendo manipulado.
Em Angola, Bloco Democrático acusa o governo provincial de Zaire de intolerância política.
Esta intolerância é que está a existir. Só uma maneira de ultrapassar isto é que o conceito democrático se instale mais nas instituições.
Jovem angolano faz 21 dias de greve de fome em protesto contra a corrupção e a miséria no sul do país.
Gritei em nome dos angolanos, precisamos ter uma operação urgente para a situação de Angola, porque é uma situação crítica e caótica.
São estes os destaques deste Jornal da Noite desta terça-feira, 21 de dezembro de 2022. A edição é de Guilherme Correia da Silva e a apresentação é de Amós Fernando. Fique conosco. Boa noite, mais uma vez. Na Guiné-Bissau, a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular deve reagir ainda esta terça-feira às declarações do presidente guineense Umaro Sissoko Embalo, que considera teatro a resolução dos deputados que anulou o acordo de petróleo por ele assinado com o Senegal. Sissoko considerou o parlamento que não tem competências para anular o acordo. O dia de hoje também está a ser marcado no país pela denúncia do deputado Abdoulaye Baldé sobre o alegado aliciamento dos deputados pelo primeiro-ministro Nuno Nabian para aprovar o Orçamento Geral do Estado. Yankuba Danso, conte-nos o que realmente está-se a viver aí em Bissau.
A saída de um encontro com o chefe de Estado, Abdoulaye Baldé, conhecido por Niribui, denunciou que os deputados da sua formação política, o Movimento para a Alternância Democrática, MADEM-G15, e os parlamentares do Partido da Renovação Social, PRS, receberam cada um o equivalente a 4 mil euros dados pelo primeiro-ministro depois de terem aprovado o Orçamento Geral do Estado há cerca de 2 semanas. Depois de votarmos o Orçamento Geral do Estado, o primeiro-ministro ofereceu-nos cabaz de Natal. A nossa bancada parlamentar deu-nos e tomamos. Mas agora disseram que o Procurador-Geral da República e o Supremo Tribunal de Justiça souberam do caso e vão mandar-nos chamar. Por isso trouxemos o dinheiro e devolvemos-lo. São cerca de 4 mil euros.
E 12 milhões e meio cada quem?
Na reunião desta terça-feira com o presidente Umaro Sissoko Embalo, participaram Niribui e outros 2 deputados. A bancada parlamentar do MADEM-G15 já se demarcou das declarações de Niribui, acusando o chefe de Estado de estar à procura de pretextos com esta denúncia para dissolver a Assembleia Nacional Popular. A DW África quis obter uma reação do primeiro-ministro à denúncia, mas um membro do gabinete de Nabian disse que dificilmente o chefe do governo se pronunciará sobre o assunto. O jurista Suleiman Kassamá sublinha, porém, que esta é uma denúncia grave.
A responsabilidade e gravidade dessa denúncia me mostram claramente que estamos perante um jogo não só de corrupção, mas também de manipulação dos deputados em relação aos atos que eles têm praticado no exercício das suas funções. Um desses atos é a votação do Orçamento Geral do Estado.
Contudo, Suleiman Kassamá desconfia da real intenção da denúncia de Niribui.
A denúncia vem de quem? Vem de uma pessoa que aceitou receber o aliciamento. Terá algum interesse em criar confusão junto das bancadas parlamentares? Ele fez essa nova declaração depois do encontro com o Sissoko Embalo. É claro que está sendo manipulado por esse senhor.
Umaro Sissoko Embalo tem reunido com várias entidades políticas face à crise de relacionamento instalada entre ele e o chefe do governo. O analista político Jamel Anden faz a seguinte leitura da situação.
O presidente da República está a usar da sua posição para tentar criar situações que lhe sejam favoráveis, mas eu acho que isto devia ser um presidente mais vertical, mais transparente, né? E um presidente mais virado para a resolução dos problemas que o país tem neste momento.
Entretanto, faz esta terça-feira uma semana desde que a Assembleia Nacional Popular aprovou uma resolução que declarou nulo e sem efeito o acordo de gestão e cooperação assinado pelo presidente guineense com o seu homólogo do Senegal. que, entre outros pontos, dividiu a partilha dos benefícios de uma futura exploração de hidrocarbonetos. O documento fixou 30% de ganhos para a Guiné-Bissau e os restantes 70% para os senegaleses. Na sua primeira reação à decisão dos deputados, Omar Sissoko Embalo respondeu com um ataque na segunda-feira.
A Assembleia não tem competência, nem no regimento, nem na Constituição.
A Assembleia Nacional Popular não tem competência de tomar essa decisão, nem no regimento e nem na Constituição da República. Não é acordo de petróleo, é acordo de cooperação. Mesmo que a máfia funcione, as pessoas não devem fazer teatro. De Bissau para a DAW África, Yankuba Danso.
Obrigado, Yankuba Danso. E é a nossa pergunta do dia. Qual é a sua opinião sobre as divergências entre o presidente guineense, Omar Sissoko Embalo, e o parlamento o guineense? Raimundo Mendes escreve que Sissoko não sabe qual é a sua função constitucional, por isso sempre entra em conflito com os outros órgãos de soberania. Jorge Simões escreve que a Guiné-Bissau não tem presidente, mas sim um grupo de assaltantes do poder que, com a ajuda das Forças Armadas, estão a saquear o país. Você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Um soldado sul-africano que integrava a missão de estado de alerta da SADC em Cabo Delgado, norte de Moçambique, morreu na segunda-feira numa emboscada de insurgentes no posto administrativo de Chai, no distrito de Macomia, anunciaram hoje as fontes sul-africanas. De acordo com a imprensa sul-africana, houve também baixas do lado das tropas moçambicanas, que também entraram em ataque com os insurgentes. O presidente guineense, Omar Sissoko Embalo, exonerou esta terça-feira Magda Rabalo do cargo de alta comissária para a Covid-19 no país, segundo uma nota da presidência guineense, sem avançar mais detalhes. Lembre-se que a antiga ministra da Saúde do governo, liderado por Aristides Gomes, Magda Rabalo, foi nomeada para o cargo de alta comissária para a Covid-19 em junho de 2020. Ainda hoje, a Liga Guineense dos Direitos Humanos acusou as autoridades do país de continuar insensíveis à propagação vitigiosa da nova variante da Covid-19 Omicron, permitindo da organização de concertos musicais, comícios e ajuntamentos políticos sem observância mínima das medidas de prevenção. Em Angola, a Associação Justiça e Democracia de Defesa dos Direitos Cívicos e Humanos acusou o presidente angolano João Lourenço de praticar de forma reiterada atos propiciadores de corrupção e desvio de fundos por via de adjudicação direta de volumosos contratos a empresas de conveniência de grupo, nomeadamente a Omatapalo, num claro exercício de abuso de poder, diz a organização. Funcionários da empresa pública de águas de Luanda entram em greve por um período indeterminado a partir da próxima quinta-feira para exigir o pagamento regular dos salários, melhores condições de trabalho, assistência médica e seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, disse hoje o secretário sindical da empresa, António Martins. O Fundo Monetário Internacional e o governo moçambicano vão iniciar, nos finais de janeiro próximo, as negociações sobre um programa de financiamento ampliado, anunciou hoje o FMI no final de uma visita a Maputo. As conversações poderão abrir caminhos para o retorno de financiamento programático ao Orçamento Geral do Estado, suspenso desde 2016, depois da descoberta das dívidas ocultas que lesaram Moçambique em pouco mais de 2,2 mil milhões de dólares americanos. A mineradora Vale Moçambique anunciou que chegou a um acordo de venda da sua mina de carvão em Moatize, na província de Tete, centro de Moçambique, e o corredor logístico de Nacala, a empresa Vulcan Minerals do grupo indiano Jindal. De acordo com o comunicado da Vale, a transição está avaliada em 270 milhões de dólares. Até ao final da operação, a Vale vai receber 80 milhões e os restantes 190 milhões até a conclusão. A Jindal também explora carvão mineral na localidade de Xinrodzi, no distrito de Marara, na província de Tete. O presidente da República Cabo-Verdiana, José Maria Neves, informou hoje que a retoma dos voos da Cabo Verde Airlines a partir de 27 de dezembro, com ligações semanais entre as cidades da Praia e Lisboa, mais de 20 meses depois, deve trazer bons resultados para a população. Ainda em Cabo Verde, morreu esta terça-feira, aos 75 anos de idade, vítima de doença prolongada, o antigo diplomata, acadêmico e ministro da Educação cabo-verdiano André Cornizo Tolentino. E o presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, lamentou a morte do antigo dirigente e disse que este contribuiu para a projeção do país e o desenvolvimento da sociedade cabo-verdiana.
DW Deutsche Welle.
No seu receptor, o Jornal da Noite da DW África, a partir dos estúdios centrais em Bona. Em Angola, o Partido Bloco Democrático acusa o governo provincial de Zaire de intolerância política. O partido disse indignado pelo facto do governo local ter faltado um encontro com o seu líder, Filomeno Vieira Lopes. O político diz que esta atitude é mau sinal, sobretudo porque Angola está prestes a entrar num ano de eleições gerais. A reportagem do correspondente da DW África em Baza, Congo, Filomeno Chaves.
A comitiva do Bloco Democrático, chefiada pelo seu presidente Filomeno Vieira Lopes, não foi recebida na segunda-feira pelo governo provincial do Zaire. O Bloco Democrático diz que anunciou a intenção de reunir com o governo com 7 dias de antecedência. A comitiva esteve a trabalhar na província no âmbito da implementação das estruturas do partido e queria apresentar os seus resultados ao governador Pedro Maquita Armando Júlia. Mas o governo provincial não recebeu os membros do Bloco Democrático. Dada a situação, Filomeno Vieira Lopes convocou uma conferência de imprensa de última hora para mostrar a sua indignação.
Nós tínhamos a intenção de apresentar como manda ética democrática e como manda também as regras de prevenção de eventuais conflitos, tínhamos a intenção de apresentar o nosso elenco, agora eleito ao Sr. Governador. Formulamos os pedidos adequados, não recebemos resposta formal, mas mesmo assim fomos ao Governo da província, constatamos que nenhuma entidade está neste momento aqui em Bazatongo. Lamentamos profundamente.
Filomeno Vieira Lopes considera a atitude dos governantes do Zaire um ato de intolerância política.
Nós precisamos, e sobretudo nesta época pré-eleitoral, de criar o melhor ambiente democrático possível, e o conhecimento entre as pessoas, entre as várias entidades, é fundamental para que este ambiente de tolerância, este ambiente de entendimento se concretize.
O Bloco Democrático integra a Frente Patriótica Unida, uma plataforma da oposição que tem como meta principal derrotar o MPLA nas próximas eleições gerais em 2022. O MPLA está no poder desde 1975 e para a oposição é hora de haver uma alternância política no país. Mas, segundo o líder do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, primeiro que tudo é preciso despartidarizar o Estado e acabar de uma vez por todas com a intolerância política.
Esta intolerância é que está a existir. Só uma maneira de ultrapassar isto é que o conceito democrático se instale mais nas instituições e que haja um efetivo diálogo. Porque essas instituições sabem como é que se devem proceder quando é uma manifestação, por exemplo, do MPLA. Os governos democráticos são governos do povo, são eleitos para o povo. Não é um governo do partido para o partido, que é o que tem constatado. É preciso romper, digamos, com esta mentalidade para podermos dar um salto qualitativo e criarmos as condições, então, de evitar esta intolerância política.
Timbanza Congo para a DW, Firmino Chaves.
Obrigado, Filomeno Chaves. Depois de 21 dias, o ativista Kissamá de Castro acabou com a greve de fome em frente do Palácio da Presidência da República Portuguesa. O jovem angolano ligado à Associação Vozes de Angola na Europa protestou até esta segunda-feira contra a situação de miséria extrema e corrupção no seu país. Pede também o envio de observadores da União Europeia às eleições gerais de 2022 em Angola para que estas sejam livres, justas e transparentes. A reportagem é do correspondente da DW África em Lisboa, João Carlos.
Foram 21 dias de greve de fome em protesto contra a corrupção e a miséria, particularmente no sul de Angola. Tomás Kissamá de Castro permaneceu ao longo destes dias frente ao Palácio Presidencial em Belém para chamar a atenção da comunidade internacional face à situação social e política no seu país.
O presidente Marcelo tem um apreço por João Lourenço. O nosso objetivo com o presidente Marcelo era que nos recebesse efetivamente escutado a nossa mensagem, mas enviamos 4 cartas. Eles receberam as cartas, leram as cartas, mas ontem, felizmente, o presidente esteve presente cá numa passeata onde eu questionei sobre essa situação, apresentei a situação da Angola, gritei em nome dos angolanos, precisamos ter uma operação urgente para a situação da Angola, porque é uma situação crítica e caótica.
O ativista angolano quis também com esta manifestação pedir a intervenção do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa junto da União Europeia para prevenir eventuais fraudes nas eleições gerais de 2022 que receia podem conduzir à instabilidade social. Kissamá diz que com a sua greve os políticos não podem dizer que não foram avisados.
Vamos fazer pressão a todas as instituições de Portugal e a nível da Europa de resolver os problemas principais da Angola e serem observadores. Isto é que nós estamos a pedir, no sentido de nós termos umas eleições justas e transparentes e para assegurar a estabilidade social em Angola.
Carlos Sousa, da diáspora angolana em Portugal, apoia a causa defendida por Kissamá de Castro, mas é de opinião que o seu protesto devia realizar-se em frente à Embaixada de Angola em Lisboa, porque ali teria mais impacto.
E que poderia também ter próprios partidos de oposição em Portugal que pudessem dar sinais de solidariedade, coisa que não temos vindo a assistir. E eu espero que tudo aquilo que eu disse ao Kissamá, que tinha que refletir o momento, ter um desfecho mais favorável para ele, sobretudo na saúde e na proteção à família.
Membro do grupo Viver Angola, Sousa considera que é necessário perceber os sinais da atual conjuntura, mas reconhece que a luta do associativismo angolano deve continuar em busca de soluções para uma Angola melhor.
Em alternância de um poder que está instalado e que toda a gente sabe que não tem tido soluções para as populações angolanas.
Na tarde desta segunda-feira, ante o olhar dos guardas da Presidência da República Portuguesa, Kissamá de Castro recolheu os seus pertences e regressou a casa na companhia de familiares e amigos, devendo receber assistência médica depois de recaídas físicas que sofreu após a greve da fome. De Lisboa para DW, João Carlos.
DW Notícias.
No plano internacional, saiba que a Justiça Sul-Africana autorizou hoje o ex-presidente Jacob Zuma a recorrer da decisão judicial que considerou ilegal a sua liberdade condicional e obrigou a voltar à prisão para cumprir o resto da pena por desrespeito ao tribunal. A União Europeia enviou hoje uma doação adicional de 13,3 milhões de euros para a região do Alto Nilo, em África, com o objetivo de minorar as consequências da crise alimentar no Sudão e no Uganda. Deste valor, cerca de 10,1 milhões serão canalizados ao Sudão, onde a crescente crise económica, conflitos intertribais, agitação política e agitação civil estão a agravar a grave crise alimentar já existente. O Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas apelou ao Sudão para investigar uma alegada violação de 13 mulheres e raparigas, bem como a morte de 2 manifestantes durante os protestos em Khartoum no último domingo para assinalar o 3º aniversário do início das revoltas populares, os quais foram severamente reprimidos pela polícia. A comunidade dos países da África Ocidental, CDAO, pressionou hoje o governo de transição do Mali a estabelecer um calendário até o final do ano que leve à realização das eleições em fevereiro próximo, como este governo havia se comprometido.
DW, Espaço do Ouvinte.
Qual é a sua opinião sobre as divergências entre o presidente guineense Umaro Sissoko Embaló e o parlamento guineense? Esta é a nossa pergunta do dia. Recebemos os comentários de Rosário Ntepa, que considera que está implantado um clima de desinstabilidade no país. Também recebemos a mensagem de Fakir Madeira, Abdulai Kandé e Dionísio da Silva. A todos, obrigado pela participação. O jornal volta amanhã de manhã com a dupla Madalena Sampaio na edição e Tainá Mansani na apresentação. Até lá, fique bem.